De volta com o CBN Saúde, hoje conversando a respeito de endometriose. Nosso convidado é o médico ginecologista, professor da Unicesumar, no curso de medicina, Maurílio Batista Palhares Júnior. Doutor Maurílio está com a gente, já explicou um pouco sobre a doença, os sintomas, mas a gente vai entender ainda um pouco mais a respeito da endometriose. Um aspecto que eu gostaria de entender, se existe uma espécie de predisposição genética para essa doença, doutor.
Bom dia de novo. Existem teorias, né? A endometriose ainda é um campo em estudo, em evolução, em compreensão. Mas a gente sabe que quem tem parente de primeiro grau com endometriose, mãe, irmã, filho, filha, né, no caso, realmente tem uma chance maior de ter o problema.
Então tem possibilidade da relação genética.
Muito
então.
Provavelmente tem uma predisposição genética.
Interessante. E essa influência dos genes acaba, então, causando também um pouco mais, né, de frequência da doença. E a gente falava aqui sobre os sintomas e a gente falava, por exemplo, da dor na relação sexual. Por que causa a dor? Ou seja, o que tem a ver uma coisa com a outra?
A paciente com endometriose pélvica, dependendo da manifestação, principalmente se for uma doença mais inflamatória, se a mulher que tem uma endometriose ativa, gerando uma inflamação, ela tem ali o útero, as trompas inflamados, ou então ela tem uma aderência entre o útero e a parede vaginal, ou entre o ovário e o intestino, né? Então essa inflamação e essa aderência, ela causa dor. É igual quando você está com um dedão inflamado e você chuta a quina da cadeira, dói muito mais, claro, do que o outro lado, né? E também é assim, com a relação sexual, você tem uma mobilização, uma estimulação ali do útero, dos ovários, das trompas, e essa mobilização num tecido inflamado e aderido gera dor. Às vezes até uma dor a ponto de ser intensa, a ponto de interromper a relação, da mulher ter que parar a relação no meio por conta de dor.
Então pode prejudicar, inclusive, a vida sexual. Uma pessoa prejudica que tem endometriose...
Prejudica bastante a vida sexual.
Interessante. E no caso da fertilidade, por que que afeta a fertilidade?
O ovário precisa de uma temperatura local bem determinada, e precisa de um estado ali, de uma concentração específica das citocinas inflamatórias ou não, bem determinada para gerar um óvulo saudável. Então, na endometriose, tem um ambiente ali local inflamatório. E isso prejudica a qualidade dos óvulos, né? O óvulo é a célula que o ovário produz que gera a gravidez, né? Pro óvulo ser recrutado e ter uma maturidade gradual, ele precisa de uma sequência química bem específica. E a endometriose, por conta de gerar uma inflamação local, principalmente nos ovários, ela afeta a fertilidade. Um outro mecanismo é que a endometriose, mesmo que não for inflamatória, se for uma endometriose antiga, ela pode dar aderência, e essas aderências podem obstruir as trompas. Então, às vezes, a pessoa pode até ter uma ovulação, ter óvulos saudáveis e desenvolvimento normal, mas a trompa obstruída, não, o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo.
Quer dizer, ele afeta a estrutura interna ali.
Afeta a estrutura interna, tanto a composição química quanto a estrutura anatômica, podendo obstruir as trompas.
E aí afeta diretamente a fertilidade. Você dizia que, no caso, os casos de infertilidade, nós temos um percentual muito significativo em que a causa é justamente a endometriose.
50%.
É muito, é um índice também muito grande.
É um índice grande.
A gente estava falando aqui sobre essa questão do índice de endometriose, e eu tenho ouvido falar mais sobre essa doença mais recentemente, ou seja, faz menos tempo do que outras doenças, né, que a gente escuta falar. Mas me explica uma coisa, é um tema que passou a ser pesquisado pela medicina não faz tanto tempo assim?
A endometriose tem tido sua incidência progressivamente aumentando. Tem algumas explicações possíveis quanto a isso. Um primeiro aspecto, por exemplo, é que hoje em dia a mulher demora muito para engravidar. Ela adia sua gestação até depois da carreira, trabalho, estabilidade financeira. Então, se for comparar em antigamente, na época das nossas avós, a mulher engravidava com seus 15, às vezes 18 anos, já começava a gestação. E a gestação, ela é um período onde está o ciclo hormonal inibido, em termos de ovulação. Então, a pessoa já atingia a maturidade hormonal antes, já engravidava antes, passava mais tempo grávida, mais tempo amamentando, engravidava mais vezes. Então, antigamente, a mulher sofria muito menos ciclos hormonais do que hoje. Hoje em dia, a mulher passa até os seus, às vezes, 35 anos antes de começar a pensar numa gravidez. Mesmo que ela iniba os ciclos com anticoncepcional, ela está passando por variações cíclicas que antigamente não passava. Um outro ponto é que a endometriose ela tem relação com o estresse, que hoje é muito mais frequente. Tem umas associações interessantes.
Quer dizer,
assim,
então o momento que a gente está vivendo também favorece
também a endometriose. Favorece. Por exemplo, depressão hoje em dia é uma coisa muito mais frequente do que antigamente. Existe associação, comprovada cientificamente entre depressão moderada e grave com endometriose. Existe associação entre paciente com dor crônica, com síndrome miofascial e endometriose. Geralmente, dores crônicas e depressão também aumentam a concomitância com a endometriose.
Poxa, então tem uma série de coisas aí que precisam ser consideradas, né, no caso da endometriose. Então a gente passou a pensar mais em endometriose mais recentemente, porque os casos foram também
intensificando.
E no caso, o comportamento das nossas avós era mais preventivo.
Era mais preventivo.
Pelo menos no que diz respeito à endometriose.
Com certeza.
Isso significa que a endometriose pode aparecer depois dos 20, 25, 30 anos?
Pode aparecer. Ela pode, a progressão da doença é diferente de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas que têm uma doença muito agressiva, que começa já na adolescência e fica grave rápido. E tem pessoas que começam em algum ponto que a gente não sabe, mas tem uma progressão lenta e, de repente, vai se manifestar com seus 30, 35 anos.
Então, uma pessoa que hoje tem 20, 20 e poucos anos, às vezes está ali, tem uma vida normal, pode vir a ter endometriose.
Pode vir a ter endometriose. Ou pode já ter e não souber.
Já, digamos, tem uma predisposição para isso.
Às vezes a pessoa já tem, por exemplo, uma endometriose que só está afetando o peritone, né, as membranas internas ali da cavidade abdominal. Não tem sintoma nenhum ainda, mas já tem uma endometriose leve. E você só saberia, com certeza, se fizer uma laparoscopia. Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia por algum outro motivo e descobre uma endometriose.
A gente falou um aspecto que me parece importante de estar considerando. A mulher que deixa para ficar grávida, às vezes, depois dos 30, 35 anos, tem mais chance de desenvolver endometriose ou não?
Não é que ela tem mais chance de desenvolver endometriose.
Porque a gente falou, inclusive, da questão dos ciclos, né? Ela vai ter muito mais ciclos menstruais.
Essa adiar a fertilidade é um fator que faz a endometriose ser mais prevalente. Mas falar para cada pessoa é complicado. Não é o fato de engravidar antes que vai fazer endometriose. Agora, muitas vezes a pessoa que chega com 35 anos e nunca engravidou, geralmente ela tomou anticoncepcional a vida inteira, às vezes ela mascara um quadro clínico mais leve, e aí ela deixa para descobrir endometriose no estágio mais avançado. Então, isso também é uma questão. A pessoa que engravida antes, se ela tiver endometriose, provavelmente ela...
Já vai descobrir.
Ela inibe um pouco a progressão, a gravidez inibe a progressão da endometriose, e também permite um diagnóstico mais precoce.
Bom, a gente precisa sempre esclarecer, porque senão daqui a pouco vai ter gente que tinha planos de ter filhos depois dos 30 e fala, poxa vida, tem que engravidar logo para não ter endometriose, né?
É verdade.
Não é bem isso. Bom, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, voltando.